Renascença, a par com o mundo.
Sejam bem-vindos ao habitual espaço Hora da Verdade. O nosso convidado de hoje é o Ministro da Agricultura, Luís Capoulos Santos, a quem eu agradeço a sua vinda aqui ao, à Renascença. É o nosso convidado. Começo por perguntar-lhe se podemos falar de um desaire para o Ministério da Agricultura, a proposta da Comissão Europeia para o Orçamento Comunitário pós-2020. Colegas do seu governo já vieram dizer que foi um mau começo, o próprio Presidente da República também já o disse. Um corte de 5% para a coesão e para a política agrícola comum faz moça em quê, por exemplo?
Boa tarde. Bem, vamos ver. Esta é a proposta que a Comissão Europeia apresenta em termos de orçamento para o futuro quadro plurianual, isto é, período 2021 a 2027. E todos nós sabíamos, à partida, com a saída do Reino Unido, que é um contribuinte líquido, o orçamento seria provavelmente menor, a não ser que os recursos que eram canalizados pelo Reino Unido fossem compensados por um montante equivalente.
É que Portugal está disponível para
compensar. A Comissão Europeia, repare, estamos a iniciar um processo negocial que se vai prolongar durante vários meses e, portanto, temos de ser prudentes, cautelosos, mas, naturalmente, temos que estar atentos. Primeiro, esta proposta da Comissão Europeia propõe o aumento do esforço financeiro dos Estados-membros, que passará de 1,0% do rendimento nacional bruto para 1,1%. O Parlamento Europeu propôs 1,3%. O próprio Conselho, onde estão representados os Estados-membros, tinha proposto 1,2%. Portanto, se o orçamento da União for mais elevado, os cortes serão menores. E, portanto, esta discussão não está para já encerrada, e nestes termos, com este aumento apenas para 1,1 do RNB para o orçamento comunitário, é evidente que teria que haver cortes, uma vez que há políticas emergentes que são agora contempladas e outras são até acrescidas, como é o caso da inovação, do conhecimento.
Mas na sua, no seu setor, na agricultura, em que é que pode refletir-se esse corte? Por exemplo, na estratégia que tem prevista para o regadio?
Sim. Vamos ver. As informações não são ainda totalmente claras. O que a Comissão diz é que há um corte médio de 5% na política agrícola comum. Mas esse corte não é simétrico para todos os Estados-membros. Porquê? Porque a política agrícola comum tem várias componentes. E numa dessas componentes, o próprio Comissário Europeu já veio ontem dizer que Portugal não sofrerá qualquer corte. Ora, e essa componente onde a Comissão já diz que não haverá qualquer corte para Portugal, representa metade daquilo que recebemos da União Europeia. Mais de 4 mil milhões de euros. Portanto, a haver um corte, será na outra metade, no chamado segundo pilar da PAC, o chamado desenvolvimento rural, onde aí, sim, um corte de 5% corresponderia a um corte de 200 milhões de euros. Mas também não é líquido que esse corte seja apenas de 5% no segundo pilar.
E o que é que iria deixar-se de fazer no desenvolvimento rural se esse corte se confirmar?
Se esse corte se confirmar, se 200 milhões de euros são, por exemplo, neste momento, menos de metade do nosso programa de regadios, mais ou menos a mesma proporção do programa das florestas, significaria praticamente, ora, 100 milhões de euros, portanto, significaria, portanto, um quarto dos apoios às medidas agroambientais, enfim, cada uma destas coisas, eu estou a dizer isto somado, não é? Portanto, 200 milhões de euros é, por exemplo, o empréstimo que acabámos de contrair com o Banco Europeu de Investimentos para ampliar o regadio da Alqueva. Portanto, é uma coisa que estamos a falar de Portugal terá uma dotação nas três componentes da PAC, digamos assim, de qualquer coisa, como 8,8 milhões. Portanto, se o corte fosse de 5% apenas no segundo pilar, em 8 mil milhões nós sofreríamos, portanto, sofreríamos um corte de 200 milhões. Portanto, mas não é líquido que seja esta a percentagem, uma vez que, como lhe disse, um corte global, um corte geral de 5% na PAC não tem a mesma expressão em cada uma das suas componentes. Por exemplo, o Comissário Europeu veio ontem dizer que haverá Estados-membros, como a França, por exemplo, que terão 4% de corte no primeiro pilar. Ora, no nosso caso, não só não haverá corte, como provavelmente haverá ainda um aumento, uma vez que estamos no processo de convergência, onde Portugal tenderá ainda a subir um pouco mais.
Portanto ainda há uma margem negocial.
Obviamente.
Para
e, neste momento,
conseguir...
e haverá, neste momento, posições diversas de Estados-membros. Por exemplo, nós podemos dizer que, não estando totalmente contentes, enfim, não estamos insatisfeitos com o não levarmos nenhum corte no primeiro pilar e ainda podermos ter algum acréscimo, naturalmente que estaremos muito insatisfeitos se ocorrerem cortes no segundo pilar. Mas para isso vai ser necessário não só discutir no que diz respeito à redistribuição entre Estados-membros, mas vai ser necessário saber se esta proposta de orçamento comunitário do lado das receitas é aquela que será o resultado final.
Previu convencido. Uma negociação difícil ou mais musculada com os países do Norte.
Eu estou convencido que há um espaço de manobra para aumentar as receitas próprias da União e até, eventualmente, a comparticipação dos Estados-membros. Mas esta vai ser uma negociação que vai levar vários meses e que vai motivar muitas reuniões no Parlamento Europeu, no Conselho de Ministros, com a própria Comissão, porque uma vez que, como sabe, o Parlamento Europeu, depois do Tratado de Lisboa, passou a ter poderes de co-decisão. Isto é, tem parceiros, tem poderes semelhantes aos do Conselho, onde estão representados os ministros. E, portanto, vai ser necessário que Parlamento e Conselho se ponham de acordo e, mesmo que o Parlamento e o Conselho se ponham de acordo, para alterar uma posição da Comissão, de uma proposta da Comissão, é necessária unanimidade no Conselho. Portanto, há aqui uma engenharia no processo de decisão, enfim, que envolve muitas variáveis, não é? Quando falamos do Parlamento, falamos mais de 750 deputados de uma variedade enorme de partidos políticos, da extrema-esquerda à extrema-direita. Quando falamos do Conselho, falamos dos governos todos, dos ainda 28, que têm partidos de centro, de direita, de esquerda, governos com os diversos tipos de coligação. Enfim, há ainda um longo caminho a percorrer. Agora, obviamente, que a estratégia negocial portuguesa vai no sentido daquilo que foram os objetivos que inicialmente proclamámos. Nós somos favoráveis à manutenção do atual orçamento da PAC e do atual orçamento da coesão, porque com realismo, no atual contexto e com a saída do Reino Unido, não é expectável que o orçamento possa aumentar. Mas a sua manutenção nestes importantes pilares da política europeia é e continuará a ser...
Na proposta que Portugal leva à Comissão, ou que levou à Comissão e que de resto foi consensualizada com o PSD, fala-se também da necessidade de os mecanismos de ajuda em casos excepcionais. Estou a falar, por exemplo, de catástrofes naturais e de incêndios que tivemos. Que esses mecanismos de ajuda possam também ser usados acima dos limites máximos de pagamentos. Isso tem viabilidade? Imagina que os Estados-membros que possam entender-se sobre isso?
Sim, vamos ver. Há aqui dois planos de discussão, não é? O primeiro plano, foi aquilo que falámos até agora, tem a ver com o orçamento. Qual vai ser o orçamento global da União? Como é que ele vai ser repartido pelas diversas políticas?
E de ajudas que já existem, mas
depois,
que podem ser...
E depois, dentro de cada um dessas gavetas do orçamento, como vai ser a sua distribuição por Estado-membro? Essa é uma questão. A outra questão vai ser a questão das elegibilidades financeiras. Quer isto dizer, depois de Portugal ter alocado um financiamento, por exemplo, para a agricultura, vai ser necessário em que, como é que esse orçamento pode ser utilizado, uma vez que há despesas que são elegíveis e despesas que são inelegíveis. E, portanto, essa é uma outra discussão, que no caso da agricultura vai ser travada ao nível dos Conselhos de Ministros da Agricultura e que não é irrelevante. E eu vou dar só um pequeno exemplo. Na última reforma, por exemplo, a União Europeia propôs que apoios para novos regadios só deveriam ser concedidos aos novos Estados-membros, isto é, àqueles que entravam na União Europeia depois de 2004. Ora seja, se esta proposta da Comissão, na última reforma, tivesse prevalecido, Portugal não teria tido, entre 2014 e 2020, qualquer apoio para o regadio. E nós conseguimos reverter essa posição e o regadio.
E essa estratégia mantém-se.
Portanto, a questão que coloca, a questão de quais vão ser as elegibilidades em cada um dos regulamentos, vai ser uma batalha muito importante. Essa ainda nem sequer começou, porque a Comissão Europeia só apresentará no princípio de junho, inicialmente foi apontada a data de 29 de maio, agora já ouvi falar em 2 de junho, a Comissão apresentará as propostas de regulamento. Ora, estes regulamentos vão ser muitíssimo importantes, mas de pouco valerão se não houver um orçamento adequado. Portanto, as duas componentes, a componente orçamental os recursos financeiros que sejam considerados justos e adequados, por um lado, e boas elegibilidades, por outro, são fundamentais, porque uma coisa sem a outra, de pouco vale.
Deixe-me avançar então um bocadinho. Em relação aos incêndios, estamos em maio, daqui a nada está a fazer um ano o incêndio de Pedrógão e dos concelhos ali à volta. O governo apostou na limpeza das matas, mas já se tem visto também a erva a crescer. Como é que vão controlar, como é que o governo vai controlar a limpeza até ao dito verão, até junho, julho, agosto e os meses mais quentes?
Procurando fazer cumprir a lei de forma tão ampla quanto possível. Na lei é muito claro.
Agora é que vêm as multas, é isso?
Não, o governo nunca esteve preocupado, nem a preocupação do governo tem a ver com as multas. Nós queremos, e esse objetivo neste momento já está parcialmente atingido, queremos é que se previna tanto quanto possível, protegendo pessoas, protegendo bens, protegendo habitações, e por isso introduziram-se algumas pequenas alterações na legislação que já existia desde 2006, mas temos estado, sobretudo, empenhados na sua aplicação. E isso implica que, até 15 de março, os proprietários são responsáveis pela limpeza, os proprietários e entidades públicas que têm a ver com as estradas, com edifícios públicos. O que diz é que se os proprietários não limparem até esse período, as câmaras devem substituir-se-lhes e podendo cobrar as despesas efetuadas. E, portanto,
No final de maio teremos, então...
Exatamente. Agora, de qualquer modo, eu tenho percorrido o país, naturalmente tenho passado por zonas onde não é visível a limpeza e onde ela deveria já ter ocorrido. Há outras zonas onde se verifica que há um grande esforço e que há zonas já muito claramente limpas de mato. A preocupação, como sabe, incidiu prioritariamente nas zonas mais vulneráveis. Nós mapeámos o país, de acordo com o risco de incêndio, concluímos que em 189 municípios, mais de 1000 freguesias, à volta de 6 mil aldeias, era onde o problema era maior. Foi aí que se incidiu primeiro. O Ministério da Administração Interna, que tem à sua responsabilidade um conjunto muito amplo de medidas, tem em execução o chamado Programa da Aldeia Segura, que é a prestação de informações aos habitantes e, digamos, e a criação de estratégias de proteção e de evacuação quando for o caso. E, enfim, está agora a preparar-se a fase de combate, porque num país como o nosso, eliminar completamente os incêndios não será possível. Aqui o que nós pretendemos é que sejam controlados à nascença o maior número possível, porque as tragédias ocorram daqueles que escapam ao controle da primeira intervenção, e para isso é necessário que haja um sistema que responda com eficácia logo que o incêndio é detectado. Portanto, a detecção e o primeiro combate são questões essenciais.
Em relação ao Pinhal Interior, o programa de revitalização foi aprovado em novembro de 2017, mas só agora é que começa a ser realmente concretizado. Há alguma razão, há alguma explicação para isto?
Seguramente, como em todos os projetos, seja de construir uma casa, seja qualquer outro, não é? Começa-se por fazer planta, depois os alicerces e sucessivamente o resto da estrutura. E neste programa, que tem 54 medidas, se a memória não falha, 18 das quais são da responsabilidade do Ministério da Agricultura, e as primeiras 5 foram ontem postas em execução. É evidente que durante estes 3 meses tivemos a trabalhar na sua concessão, estão agora criadas as condições legais, burocráticas, financeiras, e ontem mesmo, no caso concreto, tive a oportunidade de estar em Góis, juntamente com o Ministro Adjunto, onde foram apresentadas as primeiras 5 medidas das 18 que cabem ao Ministério da Agricultura e que têm a ver com apoios, quer para a instalação de agricultores, de jovens agricultores, investimento nas explorações agrícolas, investimento na florestação.
Sim, em relação a isso, de resto, queria perguntar-lhe que um dos seus recentes anúncios é exatamente esse programa para ajudar à fixação de jovens agricultores no interior, mas as verbas servem basicamente para um agricultor por concelho. Não é pouco?
Vamos ver, nós para já alocámos 10 milhões de euros, portanto é um primeiro aviso, para já alocámos este montante, ou seja, estas ajudas processam-se através de, abrem-se, porque são processos transparentes, de acordo com as regras comunitárias, é um aviso que é publicado na República, há um período para a apresentação de candidaturas, a data foi determinada para uns casos 15 de junho e 30 de junho, são recebidas as candidaturas, elas são hierarquizadas, e, em função das candidaturas, se vê se as dotações são suficientes ou insuficientes.
E pode aumentar-se até a dotação.
Obviamente, acontece casos que há algumas medidas que têm pouca execução financeira, outras têm mais execução financeira, e, portanto, esta transferência entre medidas é possível. Para já, decidimos para estas primeiras 5 medidas e para os primeiros concursos destas medidas, alocar uma dotação de 10 milhões de euros. Naturalmente, se justificar o seu aumento, essa possibilidade existe.
O setor da agricultura, de algum modo, tem estado arredado do discurso do Presidente da República, ou não é assim?
Não creio.
Não creio isso?
Eu não creio, ou se ainda...
Gostava de ver, por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa falar da necessidade de um pacto para a agricultura, como já falou de um pacto para o setor da saúde.
Eu todas tenho tido múltiplos contactos, e devo dizer todos eles muito simpáticos com o Sr. Presidente da República, a quem tenho acompanhado em inúmeras iniciativas. Olha, ainda estive neste fim de semana, durante uma tarde inteira, na Ouvibeja. E até agora, todas as declarações que tenho ouvido do Sr. Presidente são declarações elogiosas para o setor, porque é um setor que, de facto, apesar de alguns constrangimentos naturais, como aqueles que nos atingiram no ano passado, a seca e os incêndios, é um setor que está a crescer ao dobro do ritmo do resto da economia, e é um setor que está a ter uma performance notável em termos das exportações. Para que tenha uma pequena ideia, nós, nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, comparado com o ano passado, voltámos a crescer 10%. Portanto, é um setor que exporta, que tem dinamismo, que tem uma grande vontade de investir. Dou-lhe outro pequeno exemplo. Nós, em 3 anos do atual instrumento que temos para apoiar o desenvolvimento e o investimento, que é o PDR, recebemos mais intenções de investimento que no programa anterior, o PRODER, em 7 anos. Quer dizer, em 3 anos recebemos mais de 48 mil candidaturas contra 41 mil em 7 anos precedentes. Portanto, há uma enorme apetência para o investimento. E
mas
por isso...
continuamos a importar muito, por exemplo, em termos de cereal, importa-se muito.
Sim,
em Portugal.
Sim, nós temos vindo a melhorar o equilíbrio da nossa balança agroalimentar. Felizmente, passámos a ser exportadores. Por exemplo, no caso do azeite, nós, há 20 anos atrás, apenas produzíamos 40% das nossas necessidades. Hoje produziremos 150% das nossas necessidades, e uma boa parte dos olivais, que foram instalados designadamente no sul do país, nem sequer começaram ainda a produzir, já que uma oliveira começa a dar as primeiras azeitonas aos 4, 5 anos. Digamos, metade da área do olival provavelmente não começou ou está nos primeiros anos de produção, o que quer dizer que iremos aumentar muitíssimo nos próximos anos. Enfim, já há autoabastecemos o país nos produtos lácteos, autoabastecemos o país nas aves e nos ovos. Enfim, temos, por outro lado, setores deficitários, e alguns muito deficitários, como é o que referiu o caso dos cereais, para o qual o Governo está agora a lançar uma estratégia, um plano de ação para o relançamento da cerealicultura, que nos últimos anos decresceu bastante, por razões que têm a ver com as condições climáticas e que têm a ver com a própria política de preços, porque Portugal, sem água, é muito dificilmente competitivo nos cereais, uma vez que os cereais exigem frio no inverno e exigem depois algumas regas ao longo do processo produtivo. Ora, nós, com as alterações climáticas e com as próprias características mediterrânicas do nosso clima, temos vindo a assistir nos últimos anos a uma concentração das chuvas. Isto é, a água que cai do céu é praticamente a mesma que caía no passado.
Pois
só
há um
que
problema de seca
aparece
que...
concentradamente em poucos meses, o que depois coloca problemas de falta de umidade em períodos críticos, designadamente naquele que está próximo do período de maturação dos cereais. E por isso a ampliação do regadio é uma prioridade fundamental. É por isso que temos um programa neste momento muito ambicioso em execução, e é por isso que queremos que no futuro...
Para ser aprovado em breve ou não?
Não, já está aprovado e está em execução. Portanto, começou, foi lançada há cerca de 2 meses pelo Sr. Primeiro-Ministro aqui na Lesíria de Vila Franca. E pretendemos com esse programa alargar a área de regadio, criando novas áreas ou beneficiando áreas cujos sistemas de rega se tornaram obsoletos, por forma a que com a mesma água possamos regar mais área. Temos um projeto em curso que visa até 2022, com as verbas deste quadro ainda, aumentar a área 95 mil hectares, sendo que sensivelmente dessa área é para ampliar o regadio de Alqueva, que passará dos atuais 120 mil para 170 mil hectares, o que é só possível por uso eficiente da água. Regar mais com a mesma água, sermos mais eficientes e sustentáveis.
Estamos à conversa com o Ministro da Agricultura, Capoulas Santos. Foi também Ministro de José Sócrates, a agricultura tem sido o seu setor?
Não, não fui Ministro de José Sócrates, fui Ministro da Agricultura nos dois governos do engenheiro António Guterres.
Mas fica desconfortável ao ver elementos de governos socialistas como Manuel Pinho serem alvos de investigação? Como socialista que é, como dirigente nacional, fica desconfortável com esta situação?
Não fico desconfortável pelo facto de um político ser alvo de investigação. Agora, fico muito desconfortável quando vejo políticos ou qualquer outro cidadão ser julgados na praça pública. Eu acho que um político ou nenhum cidadão está acima da lei. E a lei existe, e o Estado de Direito em que vivemos existe precisamente para investigar, para julgar e para punir, se for o caso disso, qualquer cidadão, e naturalmente, se for um político, ainda com razões acrescidas de severidade no julgamento. Mas isso incomoda-me muito, seguramente.
Sobretudo com suspeitas de corrupção em funções institucionais e de Estado.
Naturalmente, seja que essas suspeitas incidam sobre qualquer cidadão, independentemente do partido a que pertençam.
Ontem, Carlos César, o líder parlamentar do PS, e que é também presidente do Partido Socialista, dizia que se sente envergonhado com este caso, e também já temos hoje mesmo declarações do próprio porta-voz do Partido Socialista, João Galamba, a dizer que também se sente envergonhado. Há aqui uma mudança de posição do Partido Socialista em relação a estes casos que ligam diretamente com socialistas?
Não sei, não creio que o Partido Socialista confunda política com justiça. Portanto, trata-se de opiniões de cidadãos que exercem neste momento cargos políticos, mas no que está o caso, nos casos que estão em apreço, tratam-se de problemas de justiça, e eu acho muito importante que a justiça decida, e decida com a celeridade possível, estes casos, porque acho que o que é mais lamentável é o que temos vindo a acontecer, que são julgamentos na praça pública, fugas de informação que deveriam estar em segredo de justiça durante meses, durante anos consecutivos. Não creio que isso sirva a justiça, que isso sirva a democracia ou que isso sirva o Estado de Direito. Acho que, se há suspeitas, elas devem ser investigadas, ninguém está acima da lei e o Poder Judicial deve agir com severidade e, como lhe digo, punir quando houver casos que devam ser punidos.
Este mês há congresso do Partido Socialista. Em maio temos o congresso da Batalha. Este assunto deve ser tabu ou deve haver uma catarse sobre estes casos? Imagina o Primeiro-Ministro, o Secretário-Geral do Partido Socialista, a fazer algum tipo de declaração sobre esta matéria, não sendo perguntado sobre isso.
Eu estou no Partido Socialista há muitos anos, há mais de 40 anos, e nunca no Partido Socialista nenhum assunto foi assunto tabu. Portanto, aquilo sobre que cada um entende que deve intervir, o Partido Socialista nunca calou a boca a ninguém. E isso não lhe digo, por exemplo, que gostaria de relembrar que no último congresso do Partido Socialista ele ocorreu precisamente um dia depois
da detenção de
José Sócrates. Nenhum socialista foi impedido de falar sobre o tema no Congresso, mas não me lembro que algum
o
tenha feito.
O próprio Alegre falou disso.
Sim. Bom, então talvez deve ter sido o único caso, não me lembro de nenhum outro caso. Mas, portanto, no próximo Congresso, naturalmente, que os socialistas são livres de emitirem as suas opiniões sobre que assunto for.
Maioria absoluta faz parte do seu léxico ou não? É uma prioridade para a próxima legislatura, para o
Partido
Socialista?
Não creio que seja uma questão que neste momento preocupe o Partido Socialista ou que esteja no centro da sua estratégia política. Nós estamos a ensaiar uma forma governativa inédita, que surpreendeu muitos, devo dizer, eu próprio. Os resultados e aquilo que tem vindo a acontecer superou a minha própria expectativa inicial, devo confessá-lo, e portanto a preocupação é governar o melhor possível. E depois disso, sujeitarmos à avaliação dos eleitores. E, naturalmente, respeitar a sua decisão, ainda que não me pareça que a obtenção de uma maioria absoluta seja condição indispensável para que o atual ritmo de crescimento do país possa continuar nesta senda. Como lhe digo, acho que aquilo que nos compete enquanto governantes é fazer o melhor possível e sujeitar-nos à avaliação dos nossos concidadãos.
Tem havido um pouco a discussão sobre se o Partido Socialista é agora de esquerda ou de centro. Em que plano é que se coloca o dirigente Luís Capoulas Santos, Ministro da Agricultura?
Olha, eu coloco-me na posição em que sempre estive. Não é? Eu considero-me um socialista, um social-democrata. Acredito no reformismo, não acredito na revolução. Acho que as revoluções trazem com elas tragédias e dramas humanos incomensuráveis, mas acho que a sociedade pode e deve sempre ser melhorada e deve ser através de reformas. Reformas que podem ter amplitudes variáveis. Portanto, eu, como lhe digo, estou no Partido Socialista há mais de 40 anos e sempre estive na posição onde tenho. Já fui acusado de direitistas por uns e já fui acusado de esquerdista por outros. Sinto-me muito confortável na posição que tenho. Portanto, um socialista moderado, reformista, que acredita que a sociedade deve ser mais justa, pode e deve ser mais justa e solidária, e que, para que tal aconteça, é necessário ir introduzindo sucessivas reformas, porque a sociedade nunca será perfeita.
A moção do secretário-geral, do primeiro-ministro, do secretário-geral do Partido Socialista e primeiro-ministro, não define uma política de alianças para o próximo ciclo eleitoral, e temos um longo ciclo eleitoral que começa com as europeias. Acredita na repetição de uma maioria de esquerda, e agora estou a falar de legislativas?
Ou seja, acredito e estou absolutamente convicto que isso sucederá. Não vejo, olhando para o país...
Não acaba o Bloco Central.
Não, o que lhe quero dizer é que os resultados, naturalmente, que ninguém tem o direito de os antecipar. Mas uma coisa eu tenho, a certeza absoluta, haverá seguramente uma maioria de esquerda no Parlamento, independentemente da sua amplitude. Não acredito que os partidos de direita tenham quaisquer condições para... perante a sociedade portuguesa virem obter, perante aquilo que a sociedade portuguesa tem assistido nestes últimos 2 anos e meio e que pode comparar com os 4 precedentes, tenha quaisquer condições para obter uma maioria política. Agora, qual será a dimensão dessa maioria à esquerda e como é que o apoio vai ser repartido pelos partidos que a representam? Enfim, essa é a pergunta do milhão de dólares.
Estamos mesmo no final, na reta final da nossa conversa. O Partido Socialista tinha posições mais próximas do PSD em matéria de política florestal, mas acabou por ver a reforma aprovada à esquerda. Acha que com a atual liderança do PSD...
Permita-me uma pequena correção. Não foi bem assim. A reforma da floresta, que nesta fase inicial correspondeu à apresentação de 12 diplomas, metade dos quais foram aprovados no Parlamento, mas foram com geometria variável. Houve uns que foram aprovados à esquerda e outros que foram aprovados à direita.
Haveria um consenso mais fácil com a atual liderança do Dr. Rui Rio, PSD?
Não, seguramente. Eu acho que o PSD teve no passado recente, sobre algumas questões, olha, até desta, designadamente esta da reforma da floresta, uma posição lamentável de um permanente bota abaixo e uma recusa ao diálogo. Eu lembro-me até que quando tratámos da reforma da floresta, o primeiro-ministro chamou a São Bento todos os líderes partidários para com eles trocarem impressões sobre a forma de obter algum consenso, e o único que nem sequer compareceu foi o Dr. Passos Coelho. Portanto, acho que essa posição
Mas agora temos outro líder no
Sim,
PSD.
Tenho registado com apreço a posição do PSD, que sendo um partido que é o partido que é o nosso principal adversário político, tem permitido que nos sentemos à volta da mesa e que troquemos impressões sobre algumas questões essenciais, e acho que isso é positivo para o país.
Nomeadamente sobre a descentralização que está encaminhada, pelo menos aparentemente. O governo já veio avisar também que a regionalização, outro assunto, não é um tabu. A agricultura precisa de uma regionalização, acredita nisso? Ajudava a dar um salto?
A agricultura foi o único setor que foi regionalizada em Portugal. Eu gostava de lembrar-lhe que em 1977, no primeiro governo constitucional, sendo ministro da Agricultura o Dr. António Barreto, o Ministério da Agricultura foi o primeiro que criou regiões agrárias e que colocou, dirigi-las, diretores-gerais. Foram os primeiros diretores-gerais da história do país que estiveram sediados nas sedes de regiões agrárias. Portanto, na altura eram sete. Portanto, a regionalização, no caso da agricultura, como aliás compreendo...
E para o resto dos setores, pode acontecer agora, a partir de agora?
Houve alguma regressão posteriormente, mas a agricultura continua a ter diretores-gerais instalados nas capitais agrárias.
E isso pode acontecer mais aprofundadamente a prazo?
Se o país o desejar, eu penso que o país... há pessoas que são a favor, que são contra.
O doutor Rui Rio é a favor.
Eu pessoalmente sempre fui favorável à regionalização e continuo a sê-lo. Agora, o país já se pronunciou num referendo sobre esta matéria e entendo que, para que o processo possa ser invertido, só deverá sê-lo com um novo processo de consulta aos cidadãos.
O Partido Comunista Português já fez essa proposta. Acha plausível a prazo isso acontecer?
Eu acho que não se podem fazer referendos todos os dias até que um referendo anule a decisão do referendo. Mas já decorreu tempo suficiente que me permite concluir que podem estar criadas condições para que, mais tarde ou mais cedo, não digo necessariamente nunca nesta legislatura, como
na
é
próxima
óbvio,
legislatura.
Mas não me repugnaria que na próxima legislatura se pudessem criar condições para que se realizasse um novo referendo sobre essa matéria.
Com o apoio de várias bancadas à esquerda e à direita.
Eu acho que esta questão é uma questão que não deverá ser uma questão de partidos, é uma questão de cidadania. Eu penso que aqueles como eu nasceram e sempre viveram no interior olham para este problema de forma diferente para uma população que hoje é maioritariamente urbana. Mas acho que é uma questão nacional que merece um debate esclarecido e que não deve ser necessariamente um debate entre partidos, um debate de ideias e de ideias fundamentadas.
Agradeço ao Ministro da Agricultura, o Dr. Luís Capoulas Santos, que esteve aqui neste espaço habitualmente ocupado pelo programa Hora da Verdade. Já a seguir, Bola Branca com Carlos Dias.